Muito bem, queridos, nós iniciamos hoje pela manhã, no culto matutino, com o pastor José Roberto, essa nova série de mensagens. Nós estamos intitulando de Diálogos Marcantes de Jesus. Nós estamos passando por alguns diálogos que Jesus teve com algumas pessoas durante o seu ministério e podemos, ou temos a oportunidade, de degustar um pouco. Né, desse ensino de Jesus que é tão profundo e que tem tudo a ver com a nossa vida. Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para nós orarmos, pedindo que o Espírito de Deus ilumine nossa mente e coração enquanto lemos a tua palavra. Senhor nosso Deus, amado Pai, quem somos nós diante de ti? Quem somos nós, ó Pai? Tão distantes deste momento histórico, quando Jesus, aqui pela terra, de forma corpórea, dialogava com as pessoas, expondo quem é o Senhor, expondo a boa notícia que ele trazia em si. Quem somos nós, aqui no século XXI, para compreendermos, pela capacidade humana, as verdades tão profundas que são do Senhor e são celestiais? Nós não somos nada, mas sabemos que o teu Espírito, apesar de nós, instrui a tua igreja. O teu Espírito revela, através da tua palavra, as verdades que tem e estão no Senhor. Por isso, Pai, mais uma vez, a partir da tua misericórdia e amor para conosco, que nós não merecemos, fale conosco. Ao lermos a tua palavra, ao meditarmos nela, que isso dirija a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler hoje o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo de número 3, versos de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 21. Nós temos o texto projetado como legenda para quem está participando pela internet. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura, se você tiver a palavra no seu celular, se você tiver ela como eu tenho aqui, ou pela projeção. Mas preste bastante atenção nesse diálogo que será a fonte da nossa reflexão nessa noite. A palavra do Senhor diz assim para nós: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós ouvimos hoje pela manhã uma reflexão muito fidedigna, uma exposição da palavra muito tocante, muito clara e evidente, com o pastor José Roberto, a respeito do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Pastor Tim Keller, acompanhando outros estudiosos e comentaristas bíblicos, vai dizer que não é por acaso que essas duas histórias estão uma na sequência da outra, e que na verdade seria uma grande perda para nós estudarmos apenas uma história e não a outra. E nós hoje estamos com a alegria de poder ver, tanto pela manhã a história da mulher samaritana, como agora à tarde o diálogo de Jesus com Nicodemos. Esses dois diálogos não estão aleatoriamente expostos no Evangelho de João. Pelo contrário, João, a partir da revelação que Deus traz à sua vida, ao seu coração, ao seu intelecto, ele busca expor no Evangelho, de forma muito contundente, muito clara e forte, né, o Evangelho, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. E quando ele então introduz no prólogo do seu livro, desse Evangelho, a respeito do Logos, ele na sequência ele vai dar então introdução ao ministério de Jesus, com Jesus no casamento, a boda de Caná, as bodas de Caná. E ali Jesus manifesta os primeiros sinais, né, da sua missão, ou de quem ele é, do Messias, o prometido, o ungido de Deus, o Filho do Homem, aquele que vinha para realizar uma obra de salvação. E então, na sequência, ele vem colocando e expondo, narrando a história de Jesus, e chega até esse momento em que ele expõe o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um nome, tem um nome grego. Nicodemos é um nome grego. E o que significa o nome Nicodemos, que é muito significativo, mas Nicodemos significa aquele que é líder do povo, aquele que se destaca no povo, ou do povo, aquele que consegue ter uma, isso está no significado do seu nome, aquele que consegue ter uma atitude superior àqueles demais que estão ali no povo, ele se destaca. Esse era o significado do nome Nicodemos. Nicodemos era também um fariseu, e não qualquer fariseu, mas um líder, e que governava e tinha responsabilidade sobre o povo judeu. Na sua atribuição, ele tinha como algo importante o ensino a respeito do que Deus fazia, do que Deus faz e do que Deus fará no meio do povo. Nicodemos era um grande zeloso pelo nome de Deus, pela grandeza de Deus, e ele estava preocupado e se dedicava muito com afinco para garantir, né, que o nome de Deus, o culto a Deus, fosse feito de forma genuína e correta. Isso tudo é muito interessante. E esse é o primeiro versículo que nós lemos do capítulo 3, que é uma apresentação de Nicodemos. Nicodemos, portanto, diferentemente da mulher samaritana, nós lemos hoje pela manhã, que claramente se reconhece, se percebe como uma pecadora, uma excluída. E ela inclusive, como nós ouvimos hoje pela manhã, ela se ausentava da presença dos outros, sabendo da sua condição. Se você não pode ouvir a sermão de hoje de manhã, por favor, corra nas nossas redes sociais. Você está perdendo, você não pode perder. Essa série tem que estar completinha para você, porque eu sei que Deus quer falar com toda a igreja, todos esses sermões que nós teremos aqui. Mas diferentemente da mulher samaritana que se reconhecia como pecadora, nós temos o outro lado, o outro extremo, aquele que mesmo sabendo de sua condição humana, ele também se entendia como alguém zeloso naquilo que Deus pedia. Nos preceitos, nas orientações, na obediência, na sua atitude. E nós percebemos isso claramente quando ele chega diante de Jesus. Ele não chega com uma prepotência de um grande líder religioso. Ele chega até com grande humildade. Muitos de nós olharia para a vida de Nicodemos e diríamos assim: é isso? É assim que nós deveríamos viver? Amando a Deus, lendo a palavra, liderando e assumindo responsabilidades diante do povo, zelando, tendo humildade, diante do que eles ouviam falar a respeito de Jesus, ele fez o que era correto, como um líder, ele foi conversar, e não foi com pedras na mão, mas ele foi dialogar. Isso é um bom líder. Nós gostaríamos de ser liderados por um Nicodemos, que diante de qualquer burburinho ou ameaças, ele não sai numa atitude arrogante, mas ele separa um tempo para estar com esse local, entender, dialogar, para trazer uma resposta. Ora, Nicodemos nos parece o oposto da mulher samaritana, alguém que faz tudo direitinho, que faz tudo muito bem. Mas por que que o diálogo é tão diferente na forma como Jesus aborda a mulher samaritana? E nós vimos hoje pela manhã com tanta doçura, sem confrontar diretamente aquilo que era a sua dor. E para com Nicodemos parece que ele não tem essa mesma forma de dialogar. Nicodemos vem e faz um reconhecimento, o chamando de Rabi, e Jesus já responde diretamente. Não fez nem aquele momento assim, né, de gentileza, né? Quando você fala assim, então, né? Não teve nenhum então, quando alguém vem e fala alguma coisa errada e você fala, então, querendo ser gentil. Jesus não usou nem desta forma, ele foi direto ao ponto. Algumas coisas ainda são interessantes nesse diálogo, antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito. O texto vai nos dizer que Nicodemos procurou Jesus à noite. E não nos diz por quê. De forma que qualquer resposta nossa a isso é uma tentativa de, unindo as informações em volta, sabemos um pouco do porquê de ser à noite. Alguns comentaristas, estudiosos, vão afirmar que certamente Jesus já era muito conhecido, as suas obras eram conhecidas, e ele já estava se tornando uma ameaça à liderança e àquilo que os fariseus ensinavam. E que, portanto, havia uma rejeição muito grande sobre Jesus. Não se queria que Jesus estivesse ali, e para um fariseu ser visto conversando com Jesus poderia ser ruim. Portanto, era melhor não conversar à luz do dia, mas procurá-lo à noite. Mas estamos conjecturando. Eu gosto da outra análise de outros estudiosos que vão afirmar que possivelmente ainda não havia grande rejeição ainda de Jesus, porque ainda estava no princípio do seu ministério. É claro que muitos sinais já estavam sendo manifestos, mas possivelmente ainda não havia tanta rejeição, e o que Nicodemos na verdade gostaria e queria e buscou por isso, era ter um tempo de qualidade com Jesus, coisa que durante o dia não era possível dada as muitas atividades de Jesus. O fato é que Nicodemos é o visitante, ele é quem vai até Jesus, e isso se inverte, não? Porque geralmente Jesus é quem vai atrás das pessoas, ele entra nos vilarejos, ele passa pela região de Samaria, né? Ele está indo em direção às pessoas, e nesse caso é Nicodemos que vem até Jesus, vem no período da noite, e eles podem de verdade ter um tempo a sós. E eles podem ter um tempo de qualidade. Eles podem conversar e dialogar tranquilamente nesse período do dia. E é nesse contexto, então, que Nicodemos, como nós lemos, e está no verso de número 2, chega diante de Jesus. É claro que eu sempre fico tentando imaginar, né? Se você, possivelmente eles marcaram esse horário, tá? Certamente eles separaram isso, Nicodemos talvez combinou com os discípulos qual era o melhor horário, e foi até Jesus, Jesus estava esperando. Quando você vai para uma conversa, para um diálogo, acho que todos nós somos assim. Você pensa o que você vai conversar, né? Imagine o que passava na mente de Nicodemos. E as perguntas que ele tinha para apresentar a Jesus. Da mesma forma, o outro lado da conversa era Jesus, que sabia também que receberia Nicodemos. E o que passava na mente de Jesus? Como Jesus estava esperando por Nicodemos? Que diálogo, que encontro interessante, não? Jesus com um dos principais representantes dos religiosos, dos fariseus daquela época. O que Jesus estava pensando em apresentar nessa conversa? O fato é que Nicodemos mal introduz o assunto. Verso de número 2 diz assim, que este de noite foi ter com Jesus e ele disse. Isso aqui é uma introdução de conversa, né? Quando você toma o café, fala, e aí como está, né? E ele então começa, certamente com a sua listinha de perguntas, ele começa, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bem pensadinho, né? Aquela frase assim, que você termina e fala, agora que eu vou fazer a pergunta, né? Já fiz o meio campo, apresentei a de uma forma respeitosa, humilde, e vou fazer pergunta. Quando ele termina de falar isso, da mesma forma como Jesus conhecia a vida da mulher samaritana, ele já responde, a isto Jesus, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode imaginar Nicodemos? Fala assim, opa, bugou, né? E agora? Como é que eu vou conversar a respeito disso? Possivelmente ele não se preparou a respeito disso. Como assim? Reino de Deus, né? Nascer de novo. E o diálogo então entre eles passa a ser algo que Nicodemos não planejou conversar. Não estava nos planos de Nicodemos falar sobre nascer de novo. Certamente, ou possivelmente ele queria discutir e falar com Jesus e saber mais a respeito de Jesus sobre o porquê que ele fazia os sinais, o que estava acontecendo. E Jesus já vai direto no coração da necessidade de Nicodemos, expondo algo que é muito significativo para Nicodemos durante toda a sua vida. Nicodemos trazia em seu coração uma clareza muito grande sobre como ele deveria viver para ser salvo. Ele tinha que estudar a palavra, ele tinha que ensinar a respeito disso, cumprir os preceitos, ser um bom líder, ser humilde, respeitoso, lendo o seu tempo, respeitando a família, exortando aqueles que estavam errados. Ele sabia o script que ele deveria seguir para ser salvo. Ele não estava em crise com a sua salvação. Ele estava em crise se Jesus era o salvo. Essa era a crise de Nicodemos. Será que ele é salvo? Porque eu sou. É assim que ele chega diante de Jesus. Eu tenho vivido a minha vida em santidade. Ele é estranho. Ele é fogo estranho no altar. E eu preciso averiguar se esse Jesus vem da parte de Deus mesmo. Eu vejo que tem sinais ali que só Deus poderia manifestar. Só Deus poderia. Agora eu preciso saber se ele é salvo, porque eu sou. Jesus, ele inverte. Ele fala, Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos, você não consegue ver os sinais do reino. Você não consegue ver o reino de Deus. E Nicodemos, diante disso, ele começa a improvisar nas perguntas. É claramente um improviso. Vejam que Nicodemos responde diante disso. Versículo de número 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Parece que, assim, perguntas, assim... Certamente, se você fosse para uma conversa com Jesus, você não faria perguntas dessa, né? Nicodemos está claramente fora do chão, fora do seu campo de guerra, né? Seu local de confiança, da sua trincheira. E aqui Jesus, mais uma vez... Se na primeira vez ele fala, olha Nicodemos, precisa nascer de novo. Nicodemos questiona, Jesus dá mais elementos, dizendo, se não nascer da água e do Espírito. Jesus está de novo respondendo de forma muito direta para ele, assim, Nicodemos, você vai chegar nesse diálogo, você vai perceber no final que você precisa ser salvo e isso não vem pela sua capacidade. Você precisa nascer da água e do Espírito. Da água, sim, do batismo, do ser lavado, um sinal terreno. Algo que acontece na terra, algo que nós temos acesso. Mas você também precisa nascer do Espírito e algo celestial. E a junção das duas coisas não são possíveis a partir da capacidade humana. Jesus está respondendo a Nicodemos que não é suficiente simplesmente receber as águas. Não é simplesmente obedecendo os preceitos que você pode ser salvo. Mas precisa de algo, e ele fala que precisa também do Espírito. Precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, mais uma vez, dá outra resposta, outra pergunta não pensada. Ao ponto de o texto mesmo dizer, acudiu Jesus, né? Jesus dá uma ajuda. Verso de número 9, pode ver. Verso 9 diz assim, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Do que eu não sei nem do que está falando. E o texto diz, acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos não estava preparado para o Cristo enviado por Deus. Essa era a verdade. Nicodemos estava preparado para reconhecer em Jesus os sinais de Deus. Reconhecê-lo talvez como mestre não formal, porque Jesus não passou pela escola, né, de fariseu, de mestre da lei. Jesus era um líder e ele reconhece como rabi, mas da informalidade. Nicodemos está preparado para aceitar Jesus, inclusive, talvez, ali no seu grupo de fariseus, para uma conversa. Mas ele não estava preparado para um diálogo com o Messias ressurreto. O Messias que havia de se entregar. O Messias, o Cristo que se encarnou, o Filho unigênito de Deus, que veio para uma missão da parte de Deus. E que ia cumprir em obediência e com a ajuda de Deus. E é nesse contexto, então, que eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para todos nós. Ao olharmos para o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e o diálogo de Jesus com Nicodemos, quem nós somos entre eles? Aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua incapacidade de se salvar e aceitam um contexto de rejeição, de marginalidade, como a mulher samaritana, ou alguém que entende que consegue a salvação pelos seus próprios esforços? Como você tem se aproximado de Jesus? Jesus continua chamando a atenção das pessoas nos dias atuais. Os seus sinais, as suas palavras, os seus ensinos continuam impactando vidas por toda a parte da terra. Nós estamos aqui, de certa forma, porque nós queremos ter esse diálogo com Jesus. Nós queremos ter esse encontro que de alguma forma responda às nossas questões importantes. Nós lemos no início deste culto um salmo que clama por libertação. Lembra que nós começamos o culto lendo esse salmo? Salva-me, ó Deus, liberta-me, ó Senhor. Este é o clamor do coração humano, um desejo de ser salvo, um desejo de ser liberto. Nós não queremos perecer, nós não queremos sofrer, nós queremos fugir da escuridão. Esse é, teoricamente, a toada da vida humana. Fugimos dessas coisas, dessas correntes que podem nos aprisionar na escuridão, no poço fundo. Nós somos guiados aqui na terra pela fuga desses lugares e clamamos ao Senhor que venha ao nosso encontro. E era assim também o tempo e o contexto em que Jesus estava. Os fariseus também clamavam para que Deus vinha ao seu encontro e os libertasse, né, de todo aquele jugo que tinha sobre o povo. Os judeus estavam lutando, havia um império romano sobre eles lutavam, queriam uma libertação. Nós também queremos uma libertação, nós queremos achar algo que nos salve. Aquela mulher samaritana talvez havia perdido as esperanças, mas ela tinha um referencial sobre alguma luz que poderia em algum momento vir. E Nicodemos trazia o caminho para ele, que era o caminho da observação da lei, como caminho para a sua salvação. Quem nós somos diante de Jesus? Com quem nós nos parecemos mais? O fato é que eu quero expor isso para nós com certo cuidado. Mas apesar de nós dizermos, nós cantarmos, nós orarmos, nós pedirmos por libertação, a verdade sobre nós é que no fundo a gente não quer. Jesus, no verso de número 19, do capítulo 3, ele diz o seguinte: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No fundo, nós estamos procurando pelo Messias, nós falamos pelo Messias. Na nossa narrativa está o pedido por Jesus vir nos salvar. Mas lá no fundo mesmo, a gente ama as obras das trevas. A gente ama a nossa escuridão. Por que que Jesus é tão ríspido ou tão direto com Nicodemos? Porque Jesus veio para o povo judeu. Ele veio para os seus. Nicodemos representava esse povo, era líder desse povo. Jesus veio cumprir a sua missão para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio ao nosso encontro hoje, queridos. E nós estamos clamando por ajuda: Senhor, me liberta do pecado, me liberta das amarras. Mas quando Jesus vem, nós rejeitamos. Ouvindo o pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja do Planalto em Brasília, numa aula de escola dominical, ele estava abordando um pouco desse aspecto a respeito de Jesus vir, ele ser a luz que vem e nós o rejeitarmos. Ele usa o exemplo, né, de uma pessoa que, por insistência da família, então vai a um médico. E quando chega diante do médico competente, estudado, muito assertivo, esse médico faz todos os exames, avalia todas as coisas e diz: olha, a sua enfermidade é esta. E que nós, né, semelhante a essa pessoa diz: olha, entendi a minha enfermidade, e agora o que eu devo fazer? Olha, você deve seguir este tratamento para a sua cura. Você deve fazer isso, isso e isso, para que você então consiga superar a sua enfermidade. Então a família insiste com você, mas você pega este tratamento de alguém muito competente, muito assertivo, vai para casa, abre a gaveta da sua escrivaninha, põe dentro e fecha. Queridos, não é à toa que Jesus está dizendo para Nicodemos: eu vim para os que eram meus, mas não fui recebido. A luz veio, mas as trevas não quiseram, porque elas amam as obras malignas. Quantas vezes, queridos, nós não agimos dessa forma? O Senhor Jesus, Ele é a resposta para a nossa enfermidade espiritual, física. Jesus Cristo é a resposta suficiente para o coração humano que anda em escuridão. Mas nós gostamos dos subterfúgios. Nós gostamos de ir até a página 2. Nós gostamos de controlar a nossa vida. Porque a proposta de Jesus, como ele diz para Nicodemos, ele diz: olha, o vento sopra onde quer. Tem que nascer de novo. Você precisa se submeter. Oh, palavra difícil de ouvir. Não é você quem se salva. Você sempre será o segundo colocado. A salvação vem pela liderança de Jesus, não pela sua capacidade. E nós detestamos ouvir essa palavra: submeta-se, morra para que a vida brote. Nós nos achamos tão competentes que nós temos dificuldades, mesmo sendo Jesus um Salvador tão maravilhoso que nós cantamos, Salvador maravilhoso, não é? Mesmo sendo Ele tão amoroso, tão respeitador da identidade que Deus tem para nós, que nos guiará para uma vida abundante, como Ele mesmo afirma, nos caminhará para os caminhos dos céus, nos levará para um processo de salvação, de redenção, de pureza, de santidade, de novas vestes celestiais, mesmo nós sabendo que Jesus vai cooperar atuando na nossa vida, para que os nossos dons aflorem, para que nós desfrutemos de Deus, desfrutemos da criação, possamos viver na intensidade, mesmo sabendo que Deus vai nos liderar a fim de nos fazer prosperar na nossa família, nos nossos relacionamentos, mesmo sabendo que a liderança de Jesus é o melhor que pode ter para nós, nós gostamos mesmo é de ter o controle da nossa vida. E como é difícil quando Jesus expõe, essa luz expõe as trevas, Jesus expõe os nossos vícios. E quantos de nós não trazemos os vícios de estimação? Queridos, é sério isso. Ao Jesus falar isso para Nicodemos, ele fala para nós também. A luz veio. Vou ler de novo o verso de número 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as obras humanas, as suas mãos, do que as obras de Jesus. Nicodemos estava expondo a Jesus que ele amava mais a sua capacidade de se salvar do que aquilo que Jesus estava oferecendo. Ele tinha muita dificuldade de sair ali daquele encontro com os outros fariseus para ir para o campo junto com Jesus. Como era difícil para Nicodemos conceber que ele talvez deveria andar junto com Jesus no meio de Samaria. Porque é esse o destino que Deus tinha para aquele que ele chama, para ir em encontro das pessoas a fim de proclamar o Evangelho. Proclamar as boas novas. Nós temos que reconhecer, queridos, que nós sofremos dessa enfermidade. Que nós amamos as trevas muito mais do que amamos a Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos: não dá, Nicodemos, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, se não for por uma obra de Deus, Nicodemos, não dá. Não dá. E eu quero caminhar para o encerramento desse diálogo, porque o que Jesus está colocando para Nicodemos e coloca para todos nós é que, e aí nós sabemos esse versículo de cor, João 3,16, vamos lá? Sabia que, nós, que eu pedi para todo mundo repetir, não é? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus estava buscando afirmar para Nicodemos é que era pela fé nele, e não pelas obras, não pela obediência que ele estava tentando apresentar. Jesus estava novamente preocupado em salvar Nicodemos e não humilhá-lo, não expô-lo, mas em dizer: Nicodemos, Deus, esta é uma obra de amor que Deus está derramando sobre vocês. Não ame mais as trevas do que a luz que está sendo exposta a vocês. Essa luz que você está tentando entender, essa luz que veio de Deus, que sinaliza a Deus, sinaliza o reino de Deus, ela é como esse vento, que ninguém pode saber de onde vem e para onde vai, porque vem de Deus e você precisa ser guiado por isso. Nós, queridos, somos chamados, que Jesus vai dizer, chamados a receber a luz. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Qual é a nossa resposta? É receber. A mulher samaritana, o que ela precisava fazer diante do que Jesus colocou? Receber a água da vida. A água viva, que ela não mais teria sede. O que Nicodemos precisava era receber a luz diante da escuridão que ele se meteu, porque ele não conseguia compreender o negócio de nascer de novo. E o que nós precisamos, queridos, é receber a Jesus. O pastor Ricardo Barbosa, sobre esta questão do receber, ele vai dizer algo muito legal, quero ler e passar isso para vocês. Ele diz: esse verbo receber é uma expressão muito forte no Antigo Oriente. Receber alguém significava trazer essa pessoa para dentro, acolher essa pessoa da maneira mais plena possível dentro da própria casa, torná-lo um hóspede especial, um convidado de honra. Não é para eles uma expressão abstrata, mas era algo muito concreto, muito objetivo. Receber Jesus significa trazê-lo para dentro, significa estabelecer um relacionamento real com Ele, reconhecendo-o como a figura mais importante, central nesse encontro, e nesse relacionamento oferecer a Ele o melhor que nós temos. Receber alguém dessa forma implica em mudar todo o padrão para poder agradá-lo e tê-lo conosco. Ele veio para os que eram seus, mas os seus fecharam a porta. E João, lá em Apocalipse, vai dizer: eis que estou à porta. Toque, toque, toque. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O diálogo de Nicodemos com Jesus deve estar claro para nós, que o que Jesus está nos chamando a fazer é recebê-lo. Recebê-lo como Senhor, recebê-lo como Salvador, recebê-lo como da parte de Deus, o enviado do Senhor, para o coração humano, para as dores das nações, para a nossa enfermidade, para o nosso amor às trevas. Jesus foi enviado porque Deus amou o mundo de tal maneira, a fim de que nós, ao recebê-lo dentro da nossa vida, a gente não pereça, mas viva para todo sempre. Fique uma questão sempre diante de nós: a nossa natureza pecaminosa, trazendo em miúdos, é isso. Infelizmente, queridos, nós amamos as trevas. Nós nascemos com esta impregnação do pecado, e nós amamos as trevas. Nós queremos libertação, nós sabemos que ela é o pior para a nossa vida, vivemos nas trevas, nas correntes. Nós sabemos que nós devemos sair da escuridão, dessa obscuridade. Nós sabemos que o nosso lugar é na luz, devemos ir para lá. Mas há momentos em que, mesmo vendo que Jesus está nos chamando para outro caminho, nós falamos para Ele: não, eu não quero. O texto de Nicodemos termina assim, né? Para onde que Nicodemos foi? A mulher samaritana deixou o cântaro ao lado do poço e foi proclamar a Jesus. E Nicodemos? E Nicodemos? Nós vamos ter mais sobre Nicodemos mais adiante, mas não há uma resposta clara dizendo que ele ali amou mais a luz do que as trevas, amou mais a capacidade de Jesus do que a sua própria capacidade. Mas também fica uma pergunta para nós: você, em algum momento da sua vida, especialmente nós que estamos sendo expostos a essa palavra, nós precisamos dar uma resposta para Jesus. Semana passada nós lemos aqui, com a recepção de novos membros, o versículo quando Jesus diz: aquele que confessar o meu nome publicamente, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai. Em algum momento da sua história, você vai precisar dizer claramente para Jesus. E não tem como fugir desse encontro, de olhar nos olhos. É uma expressão, olhar nos olhos, né? Mas diante da presença de Jesus, dizer para Ele: eu amo mais o Senhor do que as trevas. Ou você vai precisar dizer: eu amo mais as trevas, vou ficar com ela. Saiba que essas trevas rondam, e nós tratamos um tema de tentação mês passado, né? as trevas rondam o nosso coração. Mas muito maior é a luz do que a escuridão. O Messias, Jesus Cristo, veio para o que era seu e os seus não receberam. Nós somos dele, todos, não só os judeus, todos somos, porque todos fomos criados por ele. Muitos não o recebem como luz, como Senhor. A boa notícia é que ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você, não, em nenhum momento. Mesmo diante das rejeições, dos embates, das perseguições, da violência contra ele, da exposição do seu corpo na cruz, ele não desistiu de nós. No último suspiro ele disse: Senhor, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não desistiu e não desistirá. Basta que nós o recebamos na nossa vida. Entra, faz morada na minha alma, ó Senhor Jesus. Faz morada em minha alma, porque eu quero viver a tua luz. Que o Senhor nos abençoe.
Amém.
Amém.